בעזרת השם, דף סמ"ג מתרד עוד ירווין. יסתם דף סמ"ב עמוד ב', דף סמ"ב נובר, סונה, אוצ'ימה ליניה, להפחיז דאורי בכפרי, נומד ג'ום אסונטו. סונטו הכוחלסון פרייביסון, ג'ום אלונו, אינסינאו מלאכה, להפריש לסל חבינו, סקונסיצ'ה תמין נסידה ידו חבינו. אגב, אמרנו את רזי דו איזה אקזמפלוס, ג'ה סביוס, כי אינסינאו מלאכה דורנט הווידה לסל חבינו, פורן נאותרה סידאג'. Fala que o Rafiz Ori Bekafri, Rafiz ensinou uma alahá numa cidade chamada Kafri, Beshne de Ravuná. Durante a vida de Ravuná, seu rabino. Porque Ravuná morava em Pumbedita e Rafiz ensinou essa alahot em Kafri, outra cidade. Agora vamos ficar na frente como se trata esse caso, porque aparentemente também é proibido para um aluno ensinar alahot durante a vida do seu rabino, mesmo em outra cidade. Continuamos com Ravuná Ori Bekafri de Argis. Ravamuna ensinou Alachot numa cidade chamada Harta, de Argis, que um feiticeiro goi chamado Argis construiu. Beshne de Rav Chisda, durante a vida de Rav Chisda, Rav Chisda morava em uma cidade, Ravamuna estava em outra cidade, e ele ensinou Alachot nessa outra cidade. Continua, Gmar, Ravina Sar Sakina de Babil. Ravina verificou uma faca de Shchita em uma das cidades da Babilônia. Porém, não estava na cidade que Ravashi, seu rabino, morava. Amarei Ravashi. Ravashi falou para Ravina: Maita amavad marachi. Por que o senhor fez isso? Ensinou uma lahá, verificando a faca da Shchita, e não perguntou para Ravashi. Amarei, falou Ravina: Veravamuna ore becharta de Argis, beshne de Rav Chisda. Se vê de Ravamuna que ele ensinou a lahá nessa cidade chamada Harta de Argis. Durante a vida de Rav Chisda, que estava em outra cidade, falou Ravina, também ele pode ensinar a Alachot como verificar uma faca de Shchita em uma outra cidade, que Ravashi não mora lá. Amarle, falou Ravashi para Ravina, alô, Itmar. O ensinamento é que Ravamuna não ensinou a Alachot durante a vida de Rav Chisda, mesmo que ele estava em outra cidade. Falou Ravashi que Ravina não tem base para ensinar a Alachot. Amarle, falou Ravina, Itmar, ori. Ve'itmar lori, aconteceu dois acontecimentos. Um acontecimento, Ravamuna assim ensinou Alachot, e outra situação, Ravamuna não ensinou Alachot. Explica, mana. Beshede Ravuná Rabbei, Hude lori. Durante a vida de Ravuná, rabino de Ravamuna, Ravamuna não ensinou Alachot, mesmo em cidades diferentes. Ve'ori, em outra situação, Ravamuna assim ensinou Alachot, Beshede Rav Chisda. Durante a vida de Rav Chisda, Ravamuna sim ensinou Alachot em outras cidades. Depois que Ravuna faleceu, Ravamuna ensinou Alachot, mesmo que Rav Chisda, seu rabino, estava vivo. Qual é a explicação disso? É proibido ensinar Alachot durante a vida de seu rabino, mesmo em uma cidade diferente? De Talmid Haver de Leava. Porque Ravamuna era Havruta, era dupla de estudo com Rav Chisda, seu rabino. Isso falou aqui Ravina, que um Havruta pode sim ensinar Alachot durante a vida de seu rabino, porém em outra cidade, a distância é depois de 12 quilômetros, a pessoa já pode ensinar Alachot. Só seria um Havruta, porém se é um aluno comum, ele não pode ensinar Alachot mesmo em outra cidade. Tem que direcionar essas pessoas para ir perguntar as Alachot para o rabino. Fala Ravina, também eu sou Havruta do senhor Ravashi. Portanto, ele pode ensinar Alachot em outra cidade. Continua, Amarava, falava, Tsuba Merabanan, Hazel Enafshei. Falava que um Talmid Chacham pode verificar a faca de Shchita para o seu uso pessoal. Ou seja, para ele fazer o abate, a Shchita de seu próprio animal, ou outra pessoa fazer por ele o abate de seu próprio animal. Mesmo que é um respeito para um Talmid Chacham da cidade, que as pessoas mostrem a faca de Shchita para ele, por exemplo, o Rav principal da cidade, porém, para uso pessoal do Talmid Chacham, os sábios facilitaram a Alahá, que o Talmid Chacham pode verificar a sua própria faca. Continua, Ravina Igla la Mahuza. Ravina foi para a cidade de Mahuza. Ravina aqui não é o mesmo Ravina que era aluno de Ravashi. Ele veio antes de Ravashi. Ravina era Ravina da época de Rava. Fala como era Ravina Igla la Mahuza. Ravina visitou a cidade de Mahuza, Aiti Ushkizir Nesakina, o hospedeiro onde Ravina estava, trouxe uma faca de Shchita Vikamachvele e mostrou para Ravina a faca para ver se estava afiada ou não. Amar Leizil Antilirava, falou Ravina, leva essa faca e pergunta para Rava. o rabino da cidade. Amar lhe falou o hospedeiro para Ravina. Lo savar mar hadamarava, o senhor não sustenta isso, tirava, falou. Tsurba mirabanan hazele nafshem, o Talmid Ram pode verificar a faca para o seu uso pessoal. O hospedeiro ia fazer o abate, a shritá de um animal, para dar para Ravina consumir esse animal. Então Ravina poderia sim verificar essa faca para o uso pessoal dele. Amale, falou Ravina, anamizansvina. Falou Ravina, não é o meu animal, é o animal do hospedeiro. Ravina estava comprando desse hospedeiro essa carne, não ia comprar o animal inteiro, ia só comprar só a sua porção. Então falou Ravina que não pode verificar essa faca, uma vez que não é o uso pessoal dele. Continua. Rabi Elazar meagrunha verabiaha bartachlifa ikuleberavaha beredravika. Rabi Elazar da cidade de Agrúnia e Ravacha Bartachlima visitaram Ravacha Beredravica, Beatriz Ravacha Bariakov, na cidade que Ravacha Bariakov era rabino lá. Bai Ravacha Beredravica, Leneiva do Iglatilta, Ravacha Beredravica, que estava hospedando os sábios, queria fazer uma Iglatilta. Iglatilta é a melhor carne que tem, é uma carne de um bezerro muito, muito tenro, que ele só cresceu um terço do seu crescimento, a carne mais macia e melhor sabor. Aí disse aqui, né? Ravacha Beredravica trouxe a faca da Shkita, e Kamar mostrou para Abelazar Magrunha e Ravacha Bartachlifa para eles verificarem a faca. Amale o Ravacha Bartachlifa, Ravacha Bartachlifa falou: Lei, olô, lei, chuslei, le saba? O senhor não tem uma receita desrespeitando o ancião? O ancião aqui é Ravacha Bariakov? Deveríamos perguntar para Ravacha Bariakov se a faca está boa, não verificar a nossa própria faca. Amale o Abelazar Magrunha. Falou para Zé Miragunha, ah, que amarava isso, falou para Tsuba Mirabanan, Hazele Nafshei, um Talmid Ram pode verificar a faca da Tchikudá para seu próprio uso. Aqui também eles estão fazendo aqui a verificação para o uso pessoal deles, para essa linha para Dabaha Bariakov. Hazi, Rabi Elazar Miragunha verificou a faca, veio Yanish, e ele foi castigado por causa disso, porque desrespeitou Dabaha Bariakov. Falando em Yanish, Rabi Elazar Miragunha. Rabi Elazar Miragunha foi castigado. Pergunta é que Rabi Elazar Miragunha fez como Alahá manda. Não é necessário verificar uma faca através de um rabino se é uma faca para o uso pessoal da pessoa. Ve'amarava, tsumerabana hazele nafshei. Ela falou que o Talmid Ram pode verificar a sua própria faca para o seu uso pessoal. Para nas duas respostas. Shaneata não era um caso diferente, por isso Rabi Elazar Miragunha foi castigado. De'atrilu bechvodô, porque Ravacha Bartachlifa falou que eles devem sim dar esse cavalo, esse respeito para Ravacha Bariakov, e mesmo assim Rabi Elazar Miragunha foi contra isso. Então aqui tem uma situação de falta de respeito com Ravacha Bariakov, por isso ele foi castigado. Veio para ter uma outra resposta. Shani Ravacha Bariakov. Ravacha Bariakov era um caso especial, de Muflag, que ele tinha muita idade e muita sabedoria. E nessa situação tem que sim dar o respeito para Ravacha Bariakov. Continua Amarava falando, olha, Fruxa Meissura, Afilo Befanav Shapidami. Se um aluno está na frente de seu rabino, e ele vê alguém transgredindo uma alahá, esse aluno tem que advertir essa pessoa mesmo na frente do rabino. Explica agora, Ravina Avayativ Kamed Ravashi. Ravina estava na frente de Ravashi, seu rabino. Chazal Leal Gavra, Ravina viu certa pessoa. De Kassav Elehamra, que estava amarrando o seu burro. Betzinta Beshabat, era uma palmeira em Shabat. Sabemos que é proibido usar árvores em Shabbat e amarrar um animal, uma palmeira. Está usando a palmeira, é proibido. Talvez a pessoa vai chegar a arrancar um galho ou uma fruta, vai trazer o preciso de kotzer. Rama Beikala, Ravina, repreendeu essa pessoa. Velo Ashger, bem, essa pessoa não parou de amarrar. Amarlei, falou Ravina, liaveha o gavra, bechanta, que essa pessoa seja excomungada porque transgrediu uma lacha rabínica. Isso falou aqui a Gemara, Amalei, perguntou Ravina para Ravashi, que a Gavra mim me trazer Kev Kiruta. Será que parece com uma falta de kavod, respeito para Ravashi, isso que Ravina fez, repreendeu uma pessoa na frente de Ravashi? Amalei respondeu Ravashi, El Chokma ve'en Tvuna ve'en Etzale Neged Hashem. Fala que Ravashi, não existe sabedoria, não existe entendimento, não existe bom senso perante Hashem. Ou seja, perante Hashem todos são iguais, não existe um rabino e um aluno. Ou seja, como a Conchejbo, Hilul Hashem, todas as pessoas que existem um desrespeito para Hashem, Erhol Kim Kavod Arav, Não damos respeito a um rabino. Mesmo um aluno tem que repreender uma pessoa que está transgredindo uma halakha. Continua. Amarava falava. Befanav assur. Vechayav mita. Um aluno que ensinou halakhot na frente de seu rabino, ele transgrediu uma proibição. Vechayav mita está condenado à morte do aluno. Shelo befanav. Se a pessoa ensinou alguma halakha, porém longe do rabino, uma distância de 12 km, 3 parsaot, assur. Também ele transgrediu uma proibição. Ve'en chayav mita. Porém, ele não está condenado à morte. Ou seja, tem dois níveis. A pessoa está condenada à morte se ele ensinou halakhot na cidade do rabino, uma distância até 12 km do rabino. Porém, além disso, a pessoa não está condenada à morte. Pergunta Bechelo Befanav Lo. Se um aluno ensinou halakhot longe do rabino, ele não está chayav mita, condenado à morte? Ve'atale, a breta fala diferente. Rabeleza ben Yaakov, o meu fala Rabeleza ben Yaakov. Lo metu bene Aaron, o motivo que os filhos de Aaron, Nadav e Aviú faleceram. Atiru alaha bifne Moshe. Eles só faleceram depois que eles ensinaram uma alaha na frente de Moshe Rabbeinu. O que aconteceu foi que Nadav e Aviú, os filhos de Aaron, no oitavo dia de Miluim. Miluim era a inauguração do Mishkan. Eles entraram no Kodesh HaKodashim e aumentaram o fogo do Mizbeach HaZav, do altar de ouro, que estava lá o incenso. Eles deduziram essa alaha, uma dedução própria, e não perguntaram para Moshe Rabbeinu. Agora eu vou explicar que eles fizeram como a Alahá manda. Porém, a atitude deles foi errada, eles foram punidos e condenados à morte, Lo Alen. Explica como era. Maidanush, de onde Nadav e Aviú aprenderam essa Alahá? Venatnu bene Aaron a Kohen, os filhos de Aaron, o Kohen, eles colocaram Eshalam Isber, colocaram fogo sobre o altar. Amru, eles falaram, Alfa Pisha Esh Yored Minashamayim, mesmo que o fogo cai do céu, ou seja, existia um milagre no Mishkan e no primeiro Beit HaMikdash, que existia um fogo que descia dos céus até o Mizbeach e ajudava o Korban a se consumir. Falando Nadav e Aviú, mesmo que o fogo desce do céu, mitzvah leavi mina ediot, alahá é que é uma mitzvah, que os Kohanim tragam fogo também, que eles acenderam esse fogo. Isso que aconteceu com Nadav e Aviú, pois eles colocaram fogo no topo de diminuir no Mizbeach HaZav. Mesmo que Moshe Rabbeinu já tinha ensinado essa halakha, eles estavam prevenindo os outros Kohanim de transgredir um preceito de sacrificar o Ktoret, o incenso, sem o fogo que eles acenderam. Mesmo assim, eles foram punidos. Porque aqui é um caso especial, que se trata do oitavo dia de Miluim. Talvez é um dia especial. Moshe Rabbeinu não falou sobre esse caso específico, que também tem que trazer o fogo a que os Kohanim acenderam. E outra dedução que eles deduziram, além do que Moshe Rabbeinu falou, que Moshe Rabbeinu falou com relação ao Mizbeach HaChitzon, o altar que ficava fora do Kodesh HaKodashim, ficava na Azara do Beit HaMikdash, ou ficava no pátio do Mishkan. Sobre esse altar, Moshe Rabbeinu falou que tem que acender um fogo e colocar o fogo no Mizbeach, e não sacrificar o Korban só com o fogo que desce do céu. Porém, Moshe Rabbeinu não ensinou nenhuma halakha com relação ao Mizbeach HaZav, o altar de ouro do Kodesh HaKodashim, tem que colocar também um fogo que o Kohen acendeu ou não. E Nadav e Aviú, eles deduziram essa halakha na frente de Moshe Rabbeinu, por isso eles foram punidos. Essa é a halakha correta, tem que acender sim um fogo e colocar no Mizbeach HaZav, mas essa atitude deles foi que causou essa pena de morte para eles. Continua, Bitamid errada é a Lula Rabeliezer. Rabeliezer tinha um certo aluno, Shurala Rabi Fanaf, que ensinou uma halakha na frente de Rabeliezer. Amar Abeliezer, falou Abeliezer, Leimar Shalom Isto, para Imar Shalom, sua esposa, Imar Shalom, era irmã de Rabban Gamliel, Tamea Ani, e Miotziz Eshnato, falou Abeliezer, eu vou me espantar se essa pessoa terminar o ano dele de vida. Uma vez que ensinou a Lachá na frente de Abeliezer. Velotziz Eshnato, e realmente esse aluno faleceu naquele mesmo ano. Amralo, perdoa sua esposa para Abeliezer na Viata? Você é profeta? Amalá, falou Abeliezer, lo navi anohi, eu não sou profeta, velo ben navi anohi, também não sou aprendiz de profeta. E como posso dizer que Abeliezer sabia disso? Ela quer me cublani. Falou Abeliezer, eu recebi dos meus rabinos. Kol amore alaha bifnei rabo, reabitado da pessoa que ensina alaha na frente do seu rabino, está condenado à morte. Continuando, agora eu vou explicar qual é a prova daqui, que um aluno que ensina alaha numa outra cidade do rabino, ele mesmo assim está condenado à morte. Da Marava Barbachana, Marabi Yohanan, falou: sabe o nome de Rabi Yohanan? אותו תלמיד, יהודה בן גוריה שמו, הקהיל אלונו הוא שמעו יהודה פירג'י גוריה, והיה רחוק ממנו שלוש פרסאות. Estava distante de Abeliezer 3 para só 12 quilômetros, é como se fosse uma outra cidade. Mesmo se ele foi condenado à morte, contra o Kirá falou que o aluno que ensinou Alahá numa cidade diferente do Rabino não está condenado à morte. A gente vê que esse Yudá Ben Guriá foi sim condenado à morte. Fala, meu befanavav. O que aconteceu foi que esse aluno ensinou Alahá na frente de Abeliezer. Isso que Rabbi Yochanan falou, que esse aluno estava 3 para só 12 quilômetros de distância de Abeliezer, era a sua casa. Mas na hora que ele ensinou essa lacha, estava na frente da beleza. Pergunta uma vara, Rokmimeno, Shalosh Parsaot, que é amado. Abraham falou que naquele momento estava distante 3 Parsaot. Abraham veio ensinar alguma lacha. Fala que mesmo que ele estava distante 3 Parsaot, 12 quilômetros, mesmo assim está condenado à morte. Não, como Rava falou, que o aluno que ensinou uma lacha longe do Rabi não está condenado à morte. Jagmaré entendeu que se Rabbi Yochanan falou esse fato, que essa pessoa estava 3 para 12 quilômetros de distância de seu rabino, Rabbi Eliezer, deve ser que Rabbi Yochanan veio ensinar alguma alahá. Fala no Letane, conforme o seu raciocínio, que Rabbi Yochanan veio aqui ensinar alahot. Shmo b'shem aviv lama. Porque Rabbi Yochanan ensinou qual era o nome desse aluno, o nome do pai desse aluno. Não se aprende nenhuma alahá disso. Fala ela, shelo tomar mashalaya. O motivo que Rabbi Yochanan citou isso é para as pessoas acreditarem, não acharem que é um conto ou uma parábola, levarem a sério. E por isso Rabbi Yochanan falou que o nome dessa pessoa é Yehudá, seu pai é Guriá, e morava 3 passos de distância de Rabeliezer, para as pessoas levarem a sério. Mas na verdade, quando essa pessoa ensinou a Lachá, estava na frente de Rabeliezer. Não tem uma prova contra Rava que um aluno que ensinou a Lachá em outra cidade está condenado à morte? Continua agora. Marabihir Baraba Marabiyochanan falou: sabe o nome de Rabbi Yochanan. כל המורה הלכה בפני רבו, ראוי לה כשון נחש. תודו אלונו כי ניסינה ומלאכה נפלת של רבינו, אלי מרס פיקד ופורמה קוברה, שנאמר כמו מסתר סקריטו, ויאר אליהו, בן ברכה אל הדוזי, פולס הפסוע, ויאמר, צעיר אני לימים, אל סו ז'ובן, הכל תעשו בפסוק, כי בוסי אסתה ידעת, על כן זכרתי פוליס אל תמי, ועושה את הפסוע, נאום כיס, explicar os seus ensinamentos de Torá, ensinar Alahot na frente de pessoas que são maiores do que ele em Torá. Por isso ele teve medo de ensinar Alahot, para não ser morar Alahot e funerar bom, ensinar Alahot na frente de um rabino. Urtiv, isso é escrito na continuação. Im Hamad Zohaleafar, que ele teve medo dos répteis, dos rastejadores, que a gente vê que a pessoa que ensina Alahot na frente de uma pessoa maior do que ele, um rabino, por exemplo, ele merece ser picado por uma cobra, por isso essa pessoa teve medo dos répteis. Explica os comentaristas que uma vez que essa pessoa iria pecar com a sua fala, queria ensinar uma lahá na frente do rabino, então ele é picado por uma cobra que também morde com a boca. Continuando a Zeir e Amar Abihanina, Zeir falou de Abihanina, Nikrachote, a pessoa que ensina a lahá na frente do rabino é chamado de pecador. Shenemar, a prova disso do Pasuk, Belibit Safar de Imraterra, David Amélia falou que ele guardou os ensinamentos de Torá em seu coração. Leman Loertalach, para que David Amelech não ia pecar contra Hashem, ou seja, ele não queria ensinar Alahot, na frente do seu rabino, Irá e Aeri. Por isso, falou David Amelech que ele guardou os ensinamentos de Torá em seu coração, para não pecar. A gente deduz daqui que a pessoa que sim ensina Alahot na frente do seu rabino é um pecador. Continua Ravamuna Ra Miktiv. Ravamuna perguntou uma contradição de Psukim. Tem sido no Pasuk, Belibit Safan de Imraterra. Um pastor fala que David Amelech não ensinou a Alahot em público, ele guardou os ensinamentos de Torá em seu coração. Urtif, e outro pastor fala, Bissarte Tzedek Bekalav, que David Amelech ensinou Tzedek, que é a Torá, a justiça, em público. Uma contradição. Fala, meu Lokash, não é uma contradição. Kamezman Sheira Hayairi Kayam. Kamezman Sheel Ira Hayairi Kayam. No tempo que seu rabino Irá Yairi estava vivo e David Amelech guardou os ensinamentos dele em seu coração, para não se morrer Alahá de Funerabu, ensinar Alahá na frente do seu rabino. Kambizman She'en Irá Yairi Kayam. Depois que Irá Yairi faleceu, David Amelech começou a ensinar Alahot em público. Irá Yairi era o rabino de David Amelech, aí Yairi se vê que ele veio de Yair, filho de Menashe, e agora fala na continuação que Irá Yairi era Cohen. Ou seja, ele é descendente de Yair ben Menashe, de parte de mãe. Continua a Gemara. Marabiava Barzavda, falou o sábio, Kol ha-notin matnotav le-kohen echad mevi ra'av la'olam. Então a pessoa que dá os matnot, que é os presentes para o Kohen, as oferendas, as trumot, reshitagez, o princípio da lã, para um Kohen só, mevi ra'av la'olam, ele causa fome no mundo. Ele está distribuindo esses matanot para todos os Kohanim. Shenemar, como está escrito, Irá ha-eiri ha-kohen le-david. Que Irá ha-eiri era Kohen para David Amelech. O que significa isso? Le-David da'ava Kohen, le-kulam alo. Só para David Amelech, Irá ha-eiri era Kohen. Para outras pessoas, ele não era Kohen. Não existe uma situação assim. Ela, te explica como era, Shia Meshaged lo matnotav. Que David Amelech mandava todos os matnot que honra os presentes para os Kohanim. E dava todos esses presentes para Irá ha-eiri seu rabino. O Tiv Batrei, e o pastor fala na sequência, vai ir a Abime David. Nos tempos de David Amelech, teve fome no povo de Israel. Mesmo que o motivo da fome no povo de Israel não era porque David Amelech deu os seus matanot que honra para ir a Eri, foram outros motivos, porém a Torá associou esses dois fatos, o fato que David Amelech deu os seus presentes para ir a Eri e o fato da fome, que a gente vê que a pessoa que dá todos os matanot que honra para um Kohen só aumenta a fome no povo de Israel. Continua agora na Abeliezer, metade da Abeliezer, Moridino Tomig do Lato, a pessoa que ensinou a Lachan na frente do seu rabino, ele perde um posto importante que Hashem ia dar para essa pessoa. Shneimar a prova disso, Vayomer Elazar HaKohen Elanshei HaTzava. Elazar HaKohen, ele estava ensinando os exércitos, ele estava ensinando os Lachan de Agarat Kelim, que eles não podem usar esses utensílios que eles vão conquistar no botim, os espojos de guerra, sem fazer Agarat. Ele ensinou esse ensinamento na vida de Moshe Rabbeinu. Isso fala que Murav Fagav de Amalim, mesmo que Elazar falou para esses exércitos, Le'achiaba Tziva, Ve'utilo Tziva. Mesmo que Elazar falou que Hashem ordenou diretamente Moshe Rabbeinu, Achiaba, o irmão do meu pai, Moshe Rabbeinu, o irmão de Aaron, Otilo Tziva, porém Hashem não falou comigo essas alachot. Ou seja, respeitando e dando essa honra para Moshe Rabbeinu, Afilach e Yanash, mesmo assim, Elazar HaKohen foi castigado. Dertiva a prova disso, como está sendo no passo. Grefne Elazar HaKohen e Amod. Hashem fala que Yoshua vai precisar de Elazar HaKohen. Yoshua ia precisar das Urim Betumim, as pedras especiais espirituais do Kohen Gadol. Isso era um kavod que Hashem ia dar para Elazar HaKohen. Velo Ashkan de Yitzrich Le Yoshua. A gente não encontra alguma situação que Yoshua precisou de Elazar HaKohen e dos Urim Vetumim. Yoshua tinha uma profecia direta de Hashem, Hashem falava para Yoshua todas as diretrizes. Só uma situação Yoshua precisou de Elazar HaKohen, quando Hashem próprio ordenou Yoshua de usar os Urim Vetumim, era na partilha da terra, quando depois eles conquistaram a terra de Israel. Mas isso é um caso especial, porém o pastor falou anteriormente que Yoshua ia constantemente precisar de Elazar HaKohen. O motivo que Elazar perdeu esse posto é porque ele ensinou essas alachot de Agalat Kelim durante a vida de Moshe Rabbeinu. Continua a Amar Rabbi Levi. Fala Rabbi Levi. Qual é o motivo milá kamerá bem da pessoa que ensina alguma alacha na frente de seu rabino? Azil Esheol Belo Vlad. Essa pessoa falece sem um filho homem. Shneimar como é sido no Pasuk. Vayan Yoshua Binun Mesheret Moshe. Yoshua Binun, o ajudante de Moshe Rabbeinu, ele exclamou, Mi Bachurav. Vayomer Adoni Moshe Klaem, Yoshua estava falando com Eldad e Meidad. Aqueles dois profetas estavam profetizando no acampamento do povo de Israel. Eles profetizaram que Moshe Rabbeinu ia falecer antes de entrar na terra de Israel e Yoshua ia continuar com o povo de Israel até entrar na terra. Yoshua falou que Adoni Moshe Klaem, uma vez que Eldad e Meidad estavam desrespeitando Moshe Rabbeinu, Yoshua falou que eles estão condenados à morte. Yoshua ensinou uma alahá na frente de Moshe Rabbeinu. Você fala que Gemara, que Yoshua foi castigado, tive estecido no Pasuk, Nun Benô, Yoshua Benô. Fala que Nun era filho de, e Yoshua era filho de Nun. E o Pasuk em Devarim não continua falando quem são os filhos de Yoshua, porque a gente vê que Yoshua não teve nenhum filho homem e perdeu sua descendência. O motivo é porque ele ensinou a Lachá na frente de Moshe Rabbeinu. Isso é Midah que ninguém me dá. Hashem cobrou de Yoshua da mesma moeda. Vez que Yoshua desrespeitou a Torá de Moshe Rabbeinu, então Yoshua não mereceu um filho homem que ia continuar estudando a Torá e continuar a descendência de Yoshua. Continuou, pliga de Rabi Abba Bar Papa, e Rabi Levi discute com Rabi Abba Bar Papa. Conforme Rabi Abba Bar Papa, o motivo do castigo de Yoshua era outro. Daí mais Rabi Abba Bar Papa, que falou o sábio, לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורבייה. מוצ'יבו כי יהושע פי קסצ'יגדו פרקי אל יביטו פובו לישראל ומענות של קומפריה מצווה דו קזמת. הספיק הגמרא, שנאמר כמו יסתה סריטו, ואי ביות יהושע ביריחו וישא עיניו. כונדו יהושע הסתווה פטוג'י יריחו, פפרנדו ועתקי היריחו, וישא עיניו יהושע לבטו סאוזוליוס ופסלו קונצ'ינואה, ויעל והנה איש עומד לנגדו, יהושע הביאו מומי לפרינצ'י דלי, וחרבו שלופה בידו, איסו ספאדי סתיו דזים בידה, תקו ספאדי איסו אזמאוס, ואלך יהושע אליו ואומר לו, יהושע פי את אסא פסוא, הלנו עתה אם לצרנו, יהושע פרימותו פרסא פסוא, וכאילו פריסיזה, כאילו אינטנסיון דלי, ג'ביע תה יהושע. ופרוזם פסוק, פעלה ואומר לו, פעלה אסא פסוא פרי יהושע, נאו, אינו פריסיזו ג'ינדה, que a Nissá Tzvá Hashem, eu sou um dos generais dos exércitos de Hashem, era um anjo. Atabat, eu vim agora, vai pôr Yeshua em Panav, Yeshua imediatamente se curvou, Arza, e deitou no chão, vai estar Ravu, vai homem lomado, nime da Belavdu. Yeshua falou, o que o meu senhor está querendo falar com o seu escravo? Isso falou os psukim. Isso fala que a Gemara também, vai ensinar na Vaiá, Yeshua viu essa pessoa, o Ktiv. ויאמר לו, essa pessoa falou, não, eu não preciso de nada, que é Nissatz Vashem, eu sou um general dos exércitos de Hashem, Atabat, eu vim agora. O que significa que, e se ele falou, eu vim agora, o que você aprende disso? Isso vai comentar qual foi o diálogo entre Yeshua e o anjo. Amarlo, falou o anjo para Yeshua, Emesh, na véspera, habitatem Talmit Ben Arbaim, vocês não sacrificaram Talmit Ben Arbaim. Sabemos que existem dois sacrifícios constantes, um bezerro de manhã, um bezerro à tarde, são os tumidim. No dia anterior, os Kohanim não sacrificaram também de Ben Arbaim. A gente vai ver agora na frente por quê. Ve'acham bitatum talmud Torah, e agora à noite, vocês não estão estudando Torah. Ou seja, os exércitos de Yeshua Binu estudavam Torah à noite. De dia eles se ocupavam de guerras e estudavam Torah à noite. Na guerra contra Jericó foi diferente, Yeshua estava planejando as estratégias, a emboscada à noite. Por isso o povo de Israel não estudou Torá. O motivo que os Kohanim não sacrificaram Talmid Ben Arbaim foi porque Yeshua estava ocupado na guerra. Estava planejando a emboscada, estava posicionando essa emboscada. E sabemos que em todas as guerras de Yeshua e todas as guerras do povo de Israel, o Aron Abrit, a arca sagrada com as Luchot Abrit, com as tábuas da lei, sempre acompanhava o povo de Israel. Vez que os Kohanim são aqueles que carregam a arca sagrada, o Aron Abrit, os Kohanim estavam ocupados em carregar a arca sagrada e não puderam sacrificar o Talmid Ben Arbaim. Por isso falou o anjo, esse foi um dos erros de Yeshua. Yeshua não deveria se ocupar na guerra à noite. E também deveria fazer o sacrifício de Talmid Ben Arbaim. E também eles deveriam estar Torá à noite, não se ocupar com a guerra. Por isso, esse anjo trouxe sua espada desembainhada, a espada em suas mãos, demonstrando uma punição, que o Yeshua tem que fazer tshuva, e o povo de Israel também tem que fazer tshuva imediatamente, senão vai ter uma punição contra o povo de Israel. Fala aqui a Gemara. Aleze Menbat perguntou Yeshua para esse anjo, qual é o maior pecado? Por qual pecado você veio nos repreender? Amarlo, isso falou o anjo, Atabat, eu vim agora. Ou seja, eu vim por causa desse pecado de agora, o pecado que eles não estão ensinando a Torá. Miyat, imediatamente Yeshua fez tshuva, Vaelech Yeshua balayla u betochaemek, imediatamente Yeshua fez tshuva. Na próxima guerra, depois de Yerichó, foi a guerra contra Ai. Aí se falou o pasuk, Vaelech Yeshua balayla u, naquela noite Yeshua, ele foi betochaemek, ele foi num lugar profundo, como um vale. O que você vê que ele foi num lugar profundo? O povo de Israel estava com Yeshua todo o tempo. O Gemara Biohanan, esse futuro Biohanan, Melamet Shalach Beomka Shel Alaha. Isso vai ensinar para nós que Yeshua se aprofundou em Alachot nas noites das guerras contra Ai. Agora eu vou explicar por que Yeshua evitou o povo de Israel de cumprir a mitzvah do casamento. Quando foi isso? O Gmiri, sabemos que existe uma Alaha. De Rosman Shearon Veshkina Shuin Shelobim Koman. Todo tempo que o Aron Abrit, a Arca Sagrada, e a Shekhinah, a presença divina que paira sobre a Arca Sagrada, não estão no acampamento do povo de Israel, estão em movimento, por qualquer motivo, Asurim Bitashmish Amitah. O povo de Israel não pode cumprir a mitzvah do casamento em respeito a Shechiná e o Aron HaBrit. E também, uma vez que os coelhos estavam carregando a arca sagrada, o Aron HaBrit não estava em Gilgal, no acampamento do povo de Israel, estava com eles perto de Jericó. Então o povo de Israel não pôde cumprir a mitzvah do casamento naquela noite. Mas que Yoshua, ele se enganou, ele não deveria guerrear à noite, nem planejar essa emboscada à noite. Automaticamente o povo de Israel assim cumpriu a mitzvah do casamento, porque o Aron HaBrit está no acampamento do povo de Israel em Gilgal. Isso fala de Agmará, que existem dois enganos de Yoshua Binun. Yoshua Binun causou que o povo de Israel não estudou Torá aquela noite, por isso ele foi repreendido pelo anjo. E o motivo que ele não teve um filho homem é porque ele evitou o povo de Israel fazer a mitzvah de Priar Viá, a mitzvah do casamento naquela noite. Midá Keneged Midá, Hashem cobrou dele da mesma moeda, uma vez que ele causou o fato de mitzvah de Priar Viá do povo de Israel, também ele, Yoshua, não mereceu um filho homem, infelizmente. Então temos duas opiniões na Gemará. A primeira opinião de Rabi Levi, que Yoshua não teve um filho homem porque ele ensinou a Lahana frente de Moshe Rabbeinu. Ele falou para ele Dad e Meidad que eles são condenados à morte. E a opinião de Rabi Abar Papa é porque Yoshua causou que o povo de Israel não cumpriu a mitzvah do casamento uma noite. Continua Mara, Shmuel Barinia falou o sábio, Mishmederav, em nome de Rav, Gadol Talmud Torah, Yoter Me'akravat Midin. O estudo da Torá é mais importante do que os sacrifícios. Qual a prova disso? Damad Atabat. Porque o anjo falou para Yoshua que eu vim agora. O anjo veio repreender Yoshua, por isso que eles não estão estudando Torá. E não veio repreender Yoshua porque eles não sacrificaram Tamit Ben Arbaim, que a gente vê que o estudo da Torá é mais importante do que os sacrifícios. Continua Mara, Vruna Mara, falou o sábio nome de Rav. Kola Yashen Bikilan Sheish Veistor Shuimba. Toda pessoa que está dormindo num quarto que um casal também está dormindo lá, alava katuvome, sobre essa pessoa está escrito um pasuk, neshe'ami tegarshum ibetanugia. Aparentemente o pasuk se trata de pessoas perversas que assassinam maridos ou saqueiam e roubam os bens de certos maridos e automaticamente eles têm que se divorciar de suas esposas. E isso falou o pasuk, neshe'ami tegarshum, vocês causaram que essas esposas foram divorciadas, ibetanugia. Elas pararam de aproveitar os proveitos do casamento. Essa pessoa que está dormindo nesse quarto com um casal lá, esse casal com certeza não vai fazer a mitzvah do casamento por causa dessa pessoa. É como se estivesse tirando um pouco a esposa do marido e tirando essa esposa de ter os proveitos do casamento, de receber a mitzvah do casamento. É maravilhoso, falou a você, afirma o beishto nidá. Mesmo que essa esposa está nidá, ela viu o sangue da menstruação e não podem fazer a mitzvah do casamento, mesmo assim essa pessoa é como se estivesse divorciando essa esposa do marido. Uma vez que esse casal poderia conversar, conversas particulares, e agora eles não vão conversar essas conversas particulares porque tem essa pessoa, eles vão se envergonhar, automaticamente essa pessoa está causando que essa esposa não vai ter o proveito do casamento dessa conversa, e também é uma crítica a essa pessoa. Rava discute com Rabi Yosef, e Mishtonidai, se essa esposa está nidá, Tavola Brahá, ele merece uma Brahá porque ele está lá. Porque ele está evitando essas pessoas de fazer a mitzvah do casamento de uma forma proibida. Veloi, fala que isso não é a Alahá. Deada Idna Manatrei. Então temos o receio que um casal vai fazer a mitzvah do casamento se a esposa está nidá? Com certeza. Você fala que Adaidna até aquele momento, Manatrei, quem cuidou deles? Não é necessário que alguém cuide desse casal, essa pessoa não está fazendo uma coisa boa e sim está prejudicando esse casal. Continua a alma voa, voltando ao assunto do Perek do capítulo. Com relação às leis de Luvê Hatzerot, deixa eu ver uma volta. A alma voa, aquele beco da Vedair Bar Lachman Bar Listak. Tinha um Yehudi morando lá, junto com um goi chamado Lachman Bar Listak. Amrulê falando aos Yehudi para esse goi, Ogar Lan Reshuter. Nos alugue a sua posse no pátio e no beco. Nós já sabemos de Alahá que se tem um goi morando junto com um Yehudi num pátio ou num beco, num Hatzer ou numa voi, os Yehudi não podem carregar lá. Não funciona o Ruvei Hatzerot, porque o goi não pode participar do Ruvei Hatzerot. Não funciona também Bitul Reshut, que o goi anule sua posse naquele pátio ou naquele beco. Uma vez que o goi não tem nenhuma conexão com as leis de Eruv, ele não tem como fazer o Ruvei Hatzerot, nem fazer Bitul Reshut também. O único modo de poder carregar nesse recinto é alugando o direito do goi de usar esse pátio e esse beco. Automaticamente é como se o goi não existisse naquele pátio, naquele beco, E os Yodim podem fazer o V-Hatrut entre si e podem carregar lá. Continua a Gemara Lougarlu, esse Goi não aceitou alugar para os Yodim o direito dele nesse beco, automaticamente os Yodim não podem carregar lá. Atuamilu Labai. Os Yodim foram até Abai para pedir uma solução. Amalu falou Abai. Zilu Bitilu Reshutaiko Legabehat. Todos devem anular os direitos e as posses que eles têm nesse beco, transferindo esse direito, essas posses, para uma das pessoas. Se resulta que é como se fosse um Yehudi morando junto com um goi no beco. Jesus se considera a beleza de Benyakov anteriormente. Se tem um goi morando com um Yehudi no mesmo pátio, no mesmo beco, o Yehudi pode carregar livremente de sua casa para o beco, de sua casa para o pátio e também no pátio e no beco. Que também, uma vez que todas as pessoas anularam as suas moradias e transferiram os seus direitos, as suas propriedades para esse uma das pessoas, é como se fosse o Yehudi morando com o goi, que o goi não proíbe o Yehudi de carregar. Mesmo que seja proibido agora dessas pessoas que se proibiram e transferiram os direitos de carregar nesse beco, de carregar dos seus pátios para o beco, porém é permitido carregar objetos que estavam na entrada do Shabbat no beco, e é permitido também carregar objetos da casa dessa única pessoa que tem esse direito de carregar lá, até o beco. E aparentemente isso que eles precisavam. E a Abai solucionou para eles a situação. Fala, Amrulei, perguntaram os sábios para Abai. Mideu Tama, ela de Lo Shechiach de Daire? Qual é o motivo de Rabi Eliezer ben Yaakov? Que se tem um Yehudi e um goi morando no mesmo pátio, no mesmo beco, o Yehudi pode carregar lá. O motivo é porque não é comum que um Yehudi more sozinho com um goi, porque tem o receio que o goi vai assassinar ele. Mas isso não é um caso comum, os sábios não decretaram nenhuma alaha com relação a esse caso. Aham, para aqui tem muitos Yehudi morando com esse goi. Hakadair, muitos Yehudi morando com esse goi é assim comum. Mesmo agora que as pessoas fizeram o bitudreshu, transferiram suas moradias para uma das pessoas, e virou só uma pessoa que está morando com um goi. Mas é uma pessoa que mora com um goi, é uma situação comum, que tem várias pessoas morando junto com ele, não tem medo do goi. Então pergunta os sábios para Abai, deveria estar proibido carregar também nessa situação. Talvez é comum que o Yehudi more lá. Amarlu respondeu a Abai para os sábios, come tudo de chutar e gabejar, toda situação que várias pessoas estão anulando as suas moradias nesse pátio, nesse beco, transferindo essa moradia para uma dessas pessoas, milde de loshrihei, é uma coisa que não acontece, é uma coisa não comum. As pessoas não querem perder o uso deles no pátio para aquele Shabbat. O milde de loshrihei logaz e o barabaná. Uma situação que não é comum, sobre essa situação os sábios não decretaram nenhuma alahá. Os sábios só decretaram alahot em situações comuns e normais. Uma situação de bitul, reshu, transferência de moradias, é uma situação não comum. Mesmo que é comum que um Yehudi more junto com o goi, junto com outros Yehudi, mas é uma situação não comum que as outras Yehudi vão transferir a sua moradia para esse Yehudi, então vira permitido carregar nesse mavoi, nesse beco, uma vez que como se fosse um Yehudi morando com um goi, e podem carregar no mavoi, objetos que estavam no mavoi dentro do Shabbat, ou objetos da casa do Yehudi para uma mavoi. Isso fala aqui agora, mas deixamos amanhã continuamos a seguir com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Lola, amém e amém.